Boa noite, grupo abençoado. Hoje é dia 20 de dezembro de 2023. E a gente segue o nosso estudo da Palavra de Deus, lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 18. Hoje nós vamos para a parte final desse capítulo, contando um pouco mais da história do futuro rei Davi. Mas antes da gente começar o estudo de hoje, eu quero pedir que você esteja orando, intercedendo, clamando pelos pedidos desse grupo, clamando por cada vida que nós temos colocado lá na nossa lista de orações, pelas nossas famílias, pela nossa nação. E que o Espírito Santo esteja nos fortalecendo a cada dia para que a gente cumpra o propósito do Senhor. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom. Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, é o que diz a Tua palavra, e nós Te louvamos por isso. Obrigado pelo Teu amor. Nós Te apresentamos as nossas vidas, pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nos visita, nos limpa e nos purifica no Teu sangue, Jesus. Que nada atrapalhe a nossa oração de chegar ao Teu trono. Nós queremos mais de Ti nas nossas vidas. Por isso, visita, Senhor, as pessoas que estão orando agora e responde cada oração, Pai. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Te apresento em especial a vida da Luísa e da Cecília. Que o Senhor esteja completando a Tua cura na vida delas. Que o Senhor esteja abreviando esses dias de tratamento, dando a elas a alta, dando a elas a remissão completa em nome de Jesus. Visita também a Rose, fortalece ela no pós-operatório, que seja uma recuperação sobrenatural, que ela também seja curada em nome de Jesus. Cura cada pessoa que está enferma agora e manifesta a Tua presença em nome de Jesus. E fala conosco, Senhor. Nós queremos Te ouvir. Amém. Texto de hoje, 1 Samuel, capítulo 18. Nós vamos ler lá dos versos 17 ao verso 30. A continuação da nossa história. A história do menino Davi. Nós paramos a leitura no último texto, vendo que Israel, Judá e todo o povo gostava de Davi. Gostavam da forma como ele conduzia as batalhas e Saul tinha a sua inveja. E o texto que nós vamos ler hoje conta o restante dessa história. E a partir do verso 17 diz assim: Saul disse a Davi: aqui está minha filha mais velha, Merabe. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: não o matarei, deixo isso para os filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu e o que é a minha família ou o clã de meu pai em Israel para que eu me torne genro do rei? Por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meolá. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu a darei a ele, para que ele sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo: o rei está satisfeito com você, e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora seu genro. Quando falaram com Davi, ele disse: vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou um homem pobre e sem recursos. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não quer outro preço pela noiva além de 100 prepúcios de filisteus para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu em casamento sua filha Mical. Quando viu Saul claramente que o Senhor estava com Davi, que sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da vida. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha, e todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul, e assim tornou-se ainda mais famoso. Amém? Aqui nós vemos a continuação da inveja de Saul e o declínio de Saul com relação a Davi cada vez mais. E você nota que Saul não queria levantar a sua própria mão contra Davi, mas ele não queria Davi vivo. Então ele trama um plano: vou oferecer a vida da minha filha mais velha, vou dar ela em casamento se ele lutar as batalhas do Senhor. E olha que ele trazia uma roupagem, né? Ele conhecia o coração e a fidelidade de Davi, então ele disse: olha, sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Não eram batalhas do Senhor, Saul queria que ele morresse. Porque ele diz: não o matarei, deixo isso para os filisteus. Só que Davi era um homem que, ele, apesar de ser um homem humilde, de origem humilde, ele não era bobo. Ele responde: quem sou eu? Eu sou pobre, eu não tenho nada. A minha família não é importante para ser genro do rei. Ele sabia disso. E ele se resguardava, ele sabia que aquilo ali cheirava algo ruim, a uma cilada. E aí Saul entrega sua filha mais velha para outra pessoa. Mas a outra filha de Saul, a Mical, gostava de Davi. E ele diz: bom, vou usar a vida da Mical como uma segunda oportunidade. E mais uma vez ele oferece a Davi a oportunidade de se tornar genro do rei. Esse texto nos faz pensar que muitas vezes o inimigo, ou pessoas usadas pelo inimigo, vão oferecer para nós coisas que aos olhos parecem ser boas. Eu imagino Davi solteiro, pobre, e com a oportunidade de se tornar genro de um rei. Para muitos talvez fosse a perfeita. Mas Davi sabia quem ele era. Ele sabia que Deus já havia preparado ele para ser o rei de Israel. E você nota que Davi não quis atropelar o processo. Se Deus disse que ele ia ser o rei, ele ia ser o rei quando chegasse o momento oportuno. E você vai ver por diversas vezes Davi ponderando isso em sua vida. Davi sabia que aquele não era o momento, que não era esse o jeito. Mas Saul estava lá pensando em armadilhas. E quantas vezes nós recebemos propostas que parecem ser boas? Há uma passagem que diz: há caminhos que aos olhos do homem parecem bons e justos, mas são caminhos de perdição. Muitas vezes nós vamos estar enganados, caminhando direto para um precipício, ao invés de caminhar direto para algo abençoador. Que nós estejamos atentos às armadilhas. Muitas vezes o inimigo não se diz inimigo. Ele vai se apresentar como alguém próximo, igual a Saul. Alguém grato, alguém querendo abençoar. Isso é para a gente abrir os olhos. Aí Saul faz a segunda armadilha e Davi mais uma vez responde: olha, eu sou um homem pobre, sem recurso. E aí os conselheiros contam para o rei Saul e o rei Saul diz: não, diga para ele que eu quero 100 prepúcios de filisteus. Porque ele pensou: bom, ele vai enfrentar os filisteus e agora eles matam ele. Mas antes do prazo terminar, o prazo que o rei havia dado para Davi fazer esse feito heróico, Davi e seus soldados saem e matam logo 200 filisteus. Trouxe o dobro. E Saul não tem outra atitude a não ser entregar sua filha como esposa de Davi. Ou seja, Saul tentou fazer algo para destruir Davi e acabou tornando Davi cada vez mais forte. Porque agora, além do povo estar com Davi, a filha dele o amava. É o que diz o verso 28. E no verso 29, nós vemos o total declínio na alma de Saul, porque ele, a palavra diz que ele temeu ainda mais e continuou seu inimigo para o resto da vida. Nunca mais Saul teve amizade com Davi. Sempre agiu na falsidade, agiu pelas costas. Saul já havia perdido tudo. E agora ele estava selando de vez o seu isolamento. Então, às vezes, existem pessoas que vão entrar nas nossas vidas e o objetivo delas é ser inimigas. Por isso a gente tem que estar atento, como Davi. E a única forma de Davi estar atento é porque ele sabia a promessa que Deus havia feito a ele. Qual é a promessa que Deus fez a você? O que é que Deus destinou você a ser? Baseado nessa resposta que você dá, é que você tem que conduzir a sua vida. Cuidado com as propostas, com as ciladas, com as armadilhas. Muitas vezes vão ser armadilhas para tentar te destruir ao invés de te abençoar. Quando nós sabemos para o que nós somos chamados e criados, é diferente. Nós vamos ter êxito, nós vamos ter sucesso. O verso 30 diz: os comandantes filisteus continuaram indo para a batalha. Todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade que os outros oficiais de Saul e assim tornou-se ainda mais famoso. As dificuldades não empurraram Davi para um buraco, mas colocaram Davi em evidência. Essa é uma outra leitura que nós podemos aprender com esse texto de 1 Samuel 18. Precisamos aprender a usar as dificuldades para que a gente possa galgar novos níveis, assim como Davi. E para isso você precisa ter a certeza da sua identidade. Assim como Davi sabia quem ele era e o que ele se tornaria. Deus, ele quer que nós estejamos preparados. E é por isso que o Espírito Santo nos capacita. Que o Espírito Santo possa trazer à tua memória aquilo que você foi criado para ser. Qual é o teu propósito? Qual é o teu chamado? E que você possa ser fiel a esse chamado. Isso vai te livrar de armadilhas. E as dificuldades que aparecerem no teu caminho vão ser simplesmente mais como um trampolim para te levar cada vez mais longe. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.